Godoy, bom dia.
Bom dia.
Ivan Godoy, corredores humanitários abertos, cessar-fogo em 4 cidades, um avanço nas negociações?
Bom, isso é o primeiro avanço, né, que existe nessas negociações. Está confirmado que os civis estão saindo de 2 cidades, uma cidade que fica perto de Kiev, e outra cidade que é um pouco mais longe, que fica perto da fronteira com a Rússia, né? Então, isso é uma ótima notícia, sem dúvida, né? Que tem efetivamente começado essa retirada dos civis. No caso de uma outra cidade que fica mais ao sul, muito atacada, aquela cidade de Mariupol, parece que os ônibus estão prontos, mas ainda não começou a saída, porque ainda há acusações de combates ou de tiros, etc. Mas o fato é que Tirpin e Sumy, essas duas cidades, já estão, né, tendo a sua população civil evacuada. É uma boa notícia, num momento em que não há muitas boas notícias vindo da Ucrânia.
É verdade. Uma notícia aqui do canal Bloomberg, especializado em economia, macroeconomia, fala que a União Europeia pretende reduzir a dependência de gás da Rússia em quase 80% esse ano. É um plano que vai ser apresentado nessa terça-feira e que propõe medidas como explorar novos suprimentos de gás e aumentar também a eficiência energética. Isso é um grande medo da Europa com relação às sanções que estão sendo feitas desde o início da guerra com relação à Rússia, da Rússia bloquear esse gás, porque a União Europeia ainda é muito dependente. Queria que você comentasse um pouquinho sobre isso.
Realmente, a Europa é muito dependente. Você vê que os Estados Unidos falam mais à vontade dessa história, por exemplo, de cortar o petróleo, né, a importação de petróleo da Rússia. Porque os Estados Unidos, para os Estados Unidos, o petróleo russo significa apenas 2%, né? Então, não é nada. Agora, para a Europa, é outra história. Simplesmente, o gás, a Europa, União Europeia, depende em 40% das importações de gás russo. E quanto ao petróleo, 27% do petróleo que consome vem da Rússia. Então, significa que seria um baque imediato em economias que já foram afetadas por essa pandemia, né? Da Covid-19, né? Então, no momento que se esperava que o mundo começasse a se recuperar, isso é uma consequência, teria o fim da importação do gás e do petróleo da Rússia teria consequências imediatas para a Europa. Tanto é que ontem mesmo o chanceler alemão, ele declarou que é impossível para a Alemanha, nesse momento, como é que se diz, abandonar a importação de gás russo e petróleo também. Então, na verdade, esse plano todo é um plano mais a médio e a longo prazo. A curto prazo, esse plano de diversificar, né, a produção de gás, novas fontes também de energia, etc., tudo isso demora a ser aplicado. Então, o fato é que, a curto prazo, para a Europa, é muito difícil não depender do gás russo ou dispensar o gás russo.
Bom, tem uma nota aqui que eu estou vendo também, do chanceler da Ucrânia, o Dmytro Kuleba, que disse em suas redes sociais que o país tem boas perspectivas relacionadas a uma admissão no grupo dos países que fazem parte da União Europeia. Ou seja, dizendo que o país está cada vez mais próximo da União Europeia. Mas isso é exatamente o cerne da questão. Putin e a Rússia não querem nem ouvir falar nessa história e admitem que a guerra e a invasão tem como ponto principal exatamente essa possível entrada. Quer que você fala sobre essa postagem aí do Dmytro Kuleba sobre a proximidade cada vez mais da União Europeia e principalmente nesse momento de recrudescimento da guerra?
Eu acho que isso tem um efeito mais político, mais de estímulo à própria população ucraniana, né? Digamos, para que resista nesse conflito com a Rússia. Porque o problema é que, em primeiro lugar, a principal preocupação da Rússia não é tanto a União Europeia, mas a questão da OTAN, que considera a entrada da Ucrânia na OTAN seria um grave risco militar, uma ameaça militar para a Rússia, porque ela afirma, o argumento dos russos, que poderiam ser colocadas, por exemplo, armas nucleares na Ucrânia, o que significava que a centenas de quilômetros de Moscou haveria armas nucleares que chegariam rapidamente à capital russa. Uhum. Mas, também, sem dúvida, a União Europeia é o segundo ponto. Eles também não querem que entre na União Europeia. Agora, só para dizer que isso é um gesto mais político. Do ponto de vista prático, a entrada na União Europeia é uma coisa muito complexa. Normalmente, inclusive, um país para entrar na União Europeia não pode ter problemas territoriais. Então, tudo isso causaria, ou seja, é mais um gesto político. Talvez haja o início das negociações. É importante, digamos, é como um apoio à Ucrânia por parte da União Europeia. Mas o processo em si da entrada depende de vários fatores. Inclusive, há diversos países que estão na fila e que não estão gostando muito dessa situação. A Turquia, por exemplo, está há anos na fila para entrar na União Europeia. Uhum. Então, é um país que não gosta muito dessa ideia de outro país passar assim...
Na frente.
Passar na frente, né? Tão rapidamente, né? Uhum. Então, tudo isso é complexo, mas eu acho que é provável que haja o início das negociações, o início do processo, e já seria um gesto de apoio à Ucrânia por parte da União Europeia.
Ivan Godoy, jornalista, especialista em relações internacionais, é sempre bom ter a palavra balizada aí do Ivan Godoy, que sabe tudo sobre geopolítica, já cobriu guerras. Quantas guerras você já cobriu, Ivan Godoy?
Eu cobri umas 5 guerras.
Olha aí, sabe o que é que está falando. Ivan Godoy, um abraço grande, muito obrigado pela sua participação. Amanhã a gente volta a conversar e atualizar as notícias sobre a guerra da Ucrânia.
Tudo bem, inclusive eu acho que seria interessante falar sobre a situação dos refugiados, porque está aumentando muito o número, hein?
Sim.
Talvez para amanhã
Sim.
seja um tema bom para falar.
Para amanhã já colocamos como ponto principal aqui o aumento do número dos refugiados, que chegou ou chegará a 2 milhões entre hoje e amanhã. Obrigado, Ivan. Um abraço.
Um abraço.